RFI Convida.
Lúcia Miesel.
Neste Dia Internacional da Mulher, toda a redação da RFI homenageia as mulheres na ciência. Uma carreira nem sempre aberta para elas, mas que nos últimos anos ganha cada vez mais espaço na esteira das conquistas das mulheres. A nossa redação em português escolheu conversar com a astrônoma Daniela Lázaro, que exerce atualmente a vice-presidência da União Astronômica Internacional. Seja bem-vinda, Daniela, é um prazer tê-la aqui conosco.
Prazer todo meu.
Daniela, perdão se eu repito uma pergunta que você já deve ter respondido aí dezenas de vezes na sua vida, mas eu acho impossível não abordar. Foi difícil chegar onde você chegou, num caminho que sempre foi povoado, sobretudo, por homens?
De um lado, foi difícil, sim, porque a gente vive um mundo muito masculino, né? Por outro, não, porque desde que você tenha força de vontade, você acaba também aprendendo a lidar também com isso, né? E depois de um certo tempo, além de aprender a lidar, você aprende a lutar para que isso mude, para que o mundo científico seja igual ao mundo real, ou seja, quase metade mulheres e metade homens. Né?
Exato. Como você fez para começar a mudar as coisas? Você poderia contar alguns exemplos aqui para a gente?
Eu tento orientar alunas no mestrado, no doutorado, incentiva alunas da graduação a continuar na carreira, né? E também há muitos anos eu tenho participado de um comitê que a IAU tem desde 2003, que é para as mulheres na ciência, né? Que se discute, foi exatamente essa situação do número muito pequeno de mulheres dentro da astronomia e principalmente à medida que você avança na carreira, né? Quando você sai da universidade, na universidade, você ainda encontra mais ou menos uns 50%. Mas a partir do mestrado, doutorado, os profissionais, os cargos de direção, isso, as mulheres acabam sendo sempre um número muito menor.
Daniela, você atua, né, no Observatório Nacional no Rio de Janeiro, você forma, como você mencionou, os futuros astrônomos do nosso país. E ao longo desses anos todos de carreira, como é que você avalia que evoluíram essas questões de igualdade de gênero no acesso à ciência aí no Brasil? Tem muita diferença entre agora e 20 anos atrás, por exemplo?
Bom, no Brasil, por exemplo, a gente tem a carreira científica, a carreira acadêmica, ela não tem desigualdades em termos salariais. O que tem melhorado, digamos que é mais a conscientização. Não é tanto o número de mulheres, mas a conscientização que algo tem que ser mudado, que algo tem... Não é uma coisa para... Ah, agora a gente só contrata mulheres. Também eu sou contra isso. Eu não quero ser contratada porque eu sou mulher. Eu quero ser contratada porque eu sou boa no que eu faço. Agora, eu preciso ter as condições para poder fazer aquilo, esse trabalho. As mulheres têm problemas diferentes dos homens, principalmente mulheres que têm filhos, né? Uma carga muito maior em termos familiar do que os homens, né? Isso tem que ser levado em conta. Não é porque é mulher. Ela é capaz de fazer aquele trabalho como homem e, às vezes, ela não tem feito tanto quanto o homem porque ela teve filho, teve que cuidar de filho, tem a casa, tem um monte de outros problemas. Né?
E, às vezes, também, simplesmente, a opinião dela não é ouvida ou é ouvida de uma forma menos interessada, né, pelo fato de ser mulher. Você sentiu isso? Lembrando também que você teve uma carreira, um contato constante com estrangeiros, né, pessoas de outros países. Então, queria saber se você sentiu essa, em alguma ocasião, preconceito por ser mulher, aquela coisa do homem ficar interrompendo a sua palavra, né, explicar alguma coisa que você explicou achando que ele está explicando melhor. Se você sentiu esse tipo de situação no seu trabalho?
Senti, eu acho que ninguém está livre disso, né? Mas eu nunca parei para, ah, o cara falou comigo, me considera melhor, é porque eu sou embaixo. Não, continuei e no dia seguinte esqueci disso, tanto é que eu preciso pensar bem quais são as ocasiões e realmente teve várias ocasiões em que isso aconteceu, mas é o que eu sempre digo para as minhas alunas, para as meninas que eu tento. Olha, isso vai acontecer. Infelizmente, isso não tem como. Agora, você não pode levar isso para casa. Você não vai assimilar aquilo e começar a pensar, será que realmente eu não consigo fazer?
E se você me permite, né, como é que foi essa questão na sua própria família, né? Você teve apoio para seguir na carreira científica? Desde a escola você era uma menina que já se destacava nessa área? Como é que foi um pouco dessa sua história na ciência?
Eu, desde o segundo grau, eu sempre gostei mais de física, matemática. Eu era melhor, eu me sentia melhor nisso. E eu sempre fui apoiada pela minha família. É. Claro, minha família gostaria que tivesse um advogado, um médico. Eu falei, não, eu quero ser astrônoma. E isso é, não é uma carreira que vai dar futuro, mas se você quiser fazer, vai fazer o quê, né? Mas também a astronomia, ela tem um certo aspecto, visão assim romântica. O pessoal acha que astronomia é uma coisa, até combina com mulher, porque olha os astros, porque é aquela coisa. Uhum. Então a gente tem mais facilidade nesse aspecto. Então, se você olhar com a física, as mulheres astrônomas estão com uma percentagem muito maior do que as físicas.
Uhum.
E eu acho que isso pode ser atribuído um pouquinho também a isso, a essa coisa de que é romântico, é mais. É mulher, olhar estrelas, nem pensa que é matemática pura, a gente
você deve talvez já ter ouvido comentários bobos também sobre signos, não?
Ah, com certeza. Isso, sem dúvida.
E ainda nessa questão pessoal, então, já que você abordou no começo da nossa conversa, como é que foi conciliar a vida familiar com essa carreira, né, de cientista? Certamente muito estudo ao longo da sua vida inteira, né?
É, eu devo dizer, eu não tive filhos, né, mas isso foi uma opção, e era uma opção muito antes de até de decidir realmente seguir a carreira, né, é uma opção, eu acho que é uma opção que todo mundo tem, e eu tenho o direito de ter também, de ter filho ou não ter filho. Eu sempre considerei isso um assunto meu, uma decisão minha, pessoal. Viajei, fiz pós-doc fora, fiz a minha carreira e há 30 anos estou casada, né? Tenho uma vida, vamos dizer, normal em termos familiares, né?
Seu marido então apoiou a sua carreira, dá para dizer.
Exatamente, foi isso.
Excelente. E que mensagem você deixa, então, para as meninas que nos escutam, ou as jovens, né, que pensam nessa carreira, mas também aos meninos, né, de saberem que eles vão ter colegas mulheres no futuro?
É melhor! Para os homens também é melhor ter mais mulheres. A gente, às vezes, olha as coisas de uma forma diferente, né? Não é que seja melhor nem pior, eu sempre digo. E, às vezes, essa diferença é que faz a diferença. Então, as meninas, eu digo, não desistam, não deixem ninguém, isso é uma frase que eu repito o tempo inteiro, não deixem de ninguém dizer que você não é capaz. E eu dou um exemplo meu, quando eu era criança, eu estava no primário e era na época que a gente estava aprendendo tabuada e tabuada não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Mas é um bloqueio total. O professor chamou minha mãe, disse claramente, essa menina não vai ser nada na vida, vai terminar o segundo grau, o primeiro grau, mas não vai ser nada porque ela não tem competência nenhuma, não tem condição. Minha mãe ficou assim, arrasada. Aí, quando eu tirei mestrado, fui para frente, aí minha mãe sempre dizia, você lembra daquele professor que me disse que você não ia ser nada? Aí você fez a carreira da astronomia, ainda por cima, quando eu saí da faculdade. Eu entrei na área mais matemática, astronomia dinâmica, né? Da astronomia. Então, não deixa ninguém dizer que você não é capaz. Acredite em você e no que você quer fazer. É claro que nunca vai ser fácil. A vida não é fácil, na carreira científica, quanto nas outras carreiras, por exemplo, de jornalista, você que pode dizer muito bem, nenhuma carreira é fácil. Mas se você sabe, você quer fazer aquilo, você vai fazer.
Exatamente.
Então, é isso que eu repito.
Espero que esse professor tenha visto onde você chegou, hein, Daniela?
Não sei,
tá tudo bem. Muito obrigada, astrônoma Daniela Lázaro, que exerce atualmente a vice-presidência da União Astronômica Internacional. Muito obrigada por participar.
Muito obrigada a vocês pelo convite.